O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia a todos. Bom dia a você, Rádio 20, toda a equipe da Rádio Coração, também você da Rádio Milícia Imaculada, que nos acompanha no programa, né? É uma alegria estar aqui novamente com vocês. E já lembrando que nesse mês de agosto é o mês de todas as vocações, e estamos finalizando o mês, né? Agora, depois da manhã, é o último domingo do mês de agosto, né? Então vamos trabalhar nesse. E esse último domingo do mês de agosto, ele trabalha a vocação do leigo e a vocação do catequista, né? Quando o domingo de agosto tem, quando o mês de agosto tem 5 domingos, aí fica o catequista no último domingo e o quarto domingo o leigo, né? Mas esse ano está reduzido, ficou 4 domingos, tem que juntar os dois, né? E o catequista e o leigo são os mesmos, né? Então, uma alegria muito grande estar aqui com a irmã Clarice, coordenadora diocesana da catequese, também a Rosana Ixi, também o Elias Ixi, né? O casal aqui, né? Representando, não, são os cristãos leigos, né? Inclusive, eles são responsáveis na diocese, né? Do laicato diocesano, né? Então, aí, graças a Deus, levantando um trabalho bonito aí, né, trabalhando, se esforçando, né, para levantar essa bandeira na diocese, né? Então, bom dia para vocês, irmã Clarice primeiro.
Bom dia.
Bom dia, Rosana.
Bom dia.
Bom dia, Elias.
Bom dia a todos.
Beleza. Então, começando com a irmã Clarice, né, o programa está um pouco inchado, bastante pergunta, né, porque leigo tem muito serviço, parece que não, né, mas tem muito serviço, né? Então, começar pela catequese. Irmã Clarice, primeira coisa, acho que, né, até esse mês também tratamos sobre a questão da vida religiosa consagrada, né? Qual é a tua congregação? Quanto tempo atua na catequese?
Muito bem, Dom Henrique. E amigos também da Rádio Coração, um prazer estar aqui com vocês nesse dia de hoje. Eu tenho, então, assim, umas perguntas assim, interessantes que o Dom Henrique está me colocando. Uhum. Qual é a minha congregação? Com orgulho, eu sou apóstola do Sagrado Coração de Jesus, onde a nossa fundadora é Clélia Merloni. E alegria para todas as apóstolas, ela está assim em processo de beatificação, graças a Deus, as grandes virtudes heróicas da nossa madre fundadora já foram aprovadas. Agora estamos aguardando o momento celebrativo da sua beatificação.
Que beleza! Isso é muito bom.
Que bom.
Uhum. Muito bem. Quanto tempo atua na catequese, irmã? Quantos anos além da Diocese de Dourados?
Fazem 57 anos que eu estou trabalhando com a catequese. Desde no seio familiar, junto com os meus pais, junto com a comunidade. Então eu sempre senti necessidade de trabalhar com as crianças, com os jovens e também com os adultos lá, né, no momento, para um trabalho assim de catequese mesmo, de convivência comunitária.
Certo, maravilha. Irmã Clarice, na sua opinião, qual deve ser o perfil do catequista, da catequista, para que ele ou ela, né, possa atuar bem e se sentir bem nesse trabalho, nessa missão, que é uma vocação, né?
O grande perfil do catequista está assim muito assim determinado dentro dos próprios documentos da igreja, aonde, veja bem, esses documentos nos levam a refletir que é necessário que o catequista perceba no seu coração o grande encontro que ele tem com Jesus.
Uhum.
O grande encontro também de sentir-se bem, ir ao encontro da comunidade, ir ao encontro das crianças e sentir-se bem, conviver e viver com a comunidade. E depois,
um grande desejo de anunciar a palavra de Deus,
isso,
né?
Isso, um grande zelo de anunciar esta palavra de Deus.
Uhum.
Ele precisa, assim, ser acolhido, ser, vamos dizer, identificado pela própria comunidade e a comunidade abraçar como o catequista.
Uhum.
dentro desse seu ministério da palavra.
Certo.
E também ele deve ter assim um grande encantamento para a pessoa de Jesus Cristo, a leitura da palavra de Deus, a leitura orante, aquilo que é nosso, aquilo que é da igreja.
Eu gosto, irmã, sempre de firmar nesse contexto que a senhora está colocando muito bem, né? É uma expressão que o documento apresenta traz muitas vezes, e essa expressão tornou-se para mim muito forte: encontro pessoal com Jesus.
É isso mesmo.
Né? Esse encontro pessoal com Jesus leva ao encantamento da pessoa dele, da palavra dele, do modo que ele fazia as coisas, do modo de agir, em tudo esse encontro pessoal, né? Que eu gosto sempre de refletir assim, que muitas vezes o nosso encontro com Jesus é um encontro só de ouvir falar, mas não conheço. Eu posso ouvir falar muito bem de uma pessoa, mas se eu não conheço, não vou conseguir ter aquele encantamento por ela, né? Por isso a expressão encontro pessoal com Jesus, né, aprofunda muito mais esse encantamento. Não alguém que está me dizendo, mas eu estou vendo, eu estou sentindo. Né? Interessante essa colocação que a senhora faz aí.
Esse encantamento, assim, realmente vivenciado, né, buscado. Que onde a igreja também coloca uma palavrinha junto, assim, reevangelização. Ele coloca conversão pastoral, não é isso? Conversão pessoal, que é tão falado.
Sim.
E precisamos, assim, realmente nos debruçar neste coração de Jesus e aprender dele essa grande conversão.
Muito bem. Uma coisa importante também quando falo da catequese. Além de falar da vocação do catequista, de modo especial para as crianças, né, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, né, também toda pessoa, a igreja considera também toda pessoa que anuncia a palavra de Deus, que ajuda alguém, rezando um terço, lendo a palavra de Deus na Bíblia, explicando numa casa, numa família, etc., também é catequista.
É isso mesmo.
Então, ser catequista abrange um leque muito grande. Claro que tem a catequese específica, né, orientada, etc. Mas também a pessoa tem o dom. Ah, vou rezar texto na família, lê um trecho da Bíblia, explica muito bem o trecho da Bíblia, faz as pessoas refletirem. Também isso é catequese.
É isso mesmo. Né? O Dom Henrique colocou muito bem. Esse último documento, ele coloca assim, uma palavra interessante: interlocutores. Então, neste ponto de chegada, ponto de partida, né? Ver a realidade com quem está anunciando, ver a caminhada também. Algo muito bonito, né?
Sim.
E vai, então, o introdutor aí buscando, que conhece a igreja, fazendo esse caminho junto.
Muito bem. Quantos catequistas temos na nossa Diocese de Dourados? A senhora lembra, sim?
Eu conheço esses catequistas que estão atuando dentro, como no encontro de catequese, de fazer ecoar esta palavra de Deus. Eu tenho 1.645 catequistas. Isso contando, assim, com as comunidades, em todas as ribanceiras, em todas as tendas que existem, até no contexto paroquial.
Sim.
E é muito bonito. Legal. A gente vê assim o catequista lutando, indo ao encontro das famílias, e as famílias também indo ao encontro com os catequistas.
Maravilha, né? E a igreja está no Brasil, está nesse desafio da iniciação à vida cristã ainda, né? Então, uma coisa que já faz 10 anos, mas que é nova ainda. Alguns não compreendem, alguns acham meio difícil, alguns acham que é muita coisa, alguns param até, não, é muito trabalho, né? Mas a igreja está insistindo, porque de fato é um trabalho belíssimo, né? Depois que a pessoa engrena nesse modelo de catequese, vai que vai, né?
Mas olha, veja só o que Dom Henrique está falando, a igreja está insistindo, isso mesmo. Mas nós estamos vibrando com a última assembleia que aconteceu em Aparecida, onde Dom Henrique estava lá, aprovaram esse documento para a igreja, para a catequista, para esse trabalho.
Sim.
É muito bonito.
E o caminho é por aí, né?
Graças a Deus.
Caminho por aí. Muito bem. Como tem sido a participação das famílias na vida dos filhos que fazem catequese?
Nós temos, assim, pais, assim, muito, muito dedicados. A gente pode perceber que eles estão entendendo que a iniciação cristã começa no lar. Os primeiros catequistas, os primeiros protagonistas são os pais. Porém, nós temos também alguns pais, algumas pessoas, assim, que eles colocam somente a responsabilidade para os catequistas. Mas, graças a Deus, os catequistas estão trabalhando com muito encantamento, mostrando a pessoa de Jesus a esses pais, fazendo este querigma também, junto com o seu filho. E por ser no ano mariano, então, Nossa Senhora está visitando, assim, cada família do catequizando, aonde a criança é trabalhada, é preparada junto com o catequista, para poder vivenciar esta presença mariana junto com a pessoa de Jesus. Então, os pais estão acolhendo.
Uhum.
Qual o pai que nega uma oração familiar quando é convocado pelo seu filho, pelo seu jovem?
É, exatamente. E quando nós falando da questão da iniciação à vida cristã, né? É, ela não é só para o catequizando, é para toda a família, né?
Justamente.
Envolve a família. Porque muitas vezes, né, a senhora me falou, às vezes, a família, ah, não, isso aí você vai, a catequista vai te ensinar. Um dia você vai aprender na catequese. Não, pai, mãe, é você que tem que começar a ensinar para o seu filho quando é pequenino.
É isso mesmo.
Porque eu vou dizer uma coisa muito séria. Se você não coloca uma coisa boa, coisa ruim vai entrar lá. Depois não chore, né? Por que que eu fiz? O que é que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, não. Né? A criança, quando ela é criança, eu falo isso há muitos anos, ela é uma tábua rasa. Quem coloca as coisas boas somos nós. E quem coloca as coisas ruins nela somos nós.
Isso mesmo.
Então, na família, é muito importantíssimo o pai, a mãe, o avô que cuida da criança, né? É, sempre trazer a criança algo bom da palavra de Deus, ensinar a rezar. Você vê, as crianças aprendem a rezar com muita facilidade. A gente fica quebrando a cabeça, não aprende a rezar. E a criança rapidinho ela aprende. Por quê? Ela não tem muita coisa dentro da cabecinha dela, né? Então, o que você colocar de bom vai grudar lá.
É isso mesmo.
Porém, se não colocar coisas boas, coisas ruins vão grudar lá, né? Então a gente tem que ter muito presente isso no nosso meio, nas nossas famílias, né? Na nossa sociedade, que não adianta deixar para depois, né?
É no momento.
Então nesse contexto da iniciação à vida cristã fala muito sobre isso e também até de certa forma ajudar a catequizar os pais também, né? A iniciação à vida cristã também vai nessa linha de ajudar a catequizar os pais no sentido essa experiência pessoal com Jesus, que muitas vezes não teve ainda a oportunidade de tê-la.
É isso mesmo.
Né? E a iniciação de cristã ajuda.
Porque eles conhecem, né? Uma catequese fragmentada, dividida, né?
Uhum.
Mas agora nós vamos trabalhar numa catequese de uma pastoral de conjunto orgânica.
Isso. Muito bem.
E depois também nós temos que nos convencer, né? Que a família é o berço da fé.
Sim. E no mundo, irmã, da comunicação, onde a internet se supera, quais as mudanças propostas para o avanço na catequese diante dessas realidades?
Eu percebo assim que tudo é muito importante, a comunicação através dos seus meios, a internet, mas nós olhamos em relação à catequese, à iniciação à vida cristã, a catequese deve ser algo muito personalizado. É aquilo, uhum, que o Papa nos diz. Personalizar dentro de nós uma alegria no anúncio. Personalizar olho por olho. Ou aquele contato, aquele toque com a criança. Aquele bom dia, aquele boa tarde. Aquela acolhida. Conhecer pelo nome. Então, isso é muito importante, essa comunicação. E graças a Deus, os catequistas estão se esforçando bastante. Estão vivenciando esse aspecto de fazer essa interação com a comunicação e com a pessoa também do catequizando.
Uhum.
Porque o nosso catequizando, quer criança, quer adolescente, quer jovem, quer adulto, é o futuro da igreja.
Sim,
claro. É onde, vamos dizer, são os braços, né, da pessoa de Jesus, os braços do reino.
Uhum.
Em qualquer, vamos dizer, instância no mundo do trabalho, também no mundo,
sim,
da fé.
Sim,
eu vejo,
sim,
isso muito claro.
É uma planta que é regada, é alimentada, ela vai crescendo e um dia se torna, né, uma árvore adulta, uma pessoa adulta que vai assumir o seu papel, sua vocação na igreja, na sociedade, que vamos falar daqui a pouco, né, com a Rosana e o Elias Exi, né, sobre a questão dos cristãos leigos, né? Então é muito importante isso mesmo, né? Realmente. Conta, irmão, aquele testemunho bonito que ela contou da criança que estava no hospital e os outros coleguinhas da catequese passava a catequese para ele lá no hospital através do WhatsApp. Só para afirmar,
fiquei...
como que a comunicação tem seu lado bom também.
Eu fiquei assim, edificada com a catequista Bárbara, que ela então tinha um catequizando, devia submeter uma cirurgia do joelho. E essa criança ficou um pouco triste porque não podia estar no encontro de catequese. O que fizeram os coleguinhas?
Uhum.
Gravaram todo o encontro de catequese. Eles tiveram assim uma catequese online no hospital com os coleguinhas lá na sua paróquia. E depois disso, então, os coleguinhas foram visitar, já fizeram um trabalho de discipulado, de missão,
uhum,
e foram lá confabular a alegria do anúncio, a alegria dessa interação que os colegas, por assim, iniciativa própria, se organizaram com essa criança
doente. Igreja em saída.
Isso, igreja em saída. Como essas crianças,
bonito, né?
Esses jovens nos surpreendem.
Sim, muito bom. Né? Fico muito feliz com esse tipo de testemunho, assim, muito bom mesmo, né? E quantos nós não temos por aí, né? Graças a Deus, né? Depois, irmã, vamos agora falar um pouquinho, como é domingo do catequista, né? Depois da manhã, né? Como é que vai ser a comemoração na nossa diocese? Como é que estão preparando do catequista? Como é que vai ser?
Por felicidade de todos os catequistas, das coordenações, elas vai ser neste ano a convivência, essa festividade, esse dia muito importante para a comunidade, vai ser em cada paróquia.
Isso.
Então, a comunidade está preparando este dia festivo para o catequista. Uhum. Então, eu agradeço a comunidade que está assim se dedicando com bingo, com festa, com, né, com confraternização, com almoço junto com os pais dos catequizando. Uhum. Cada paróquia está usando a sua criatividade com decisão, com determinação, com alegria para, vamos dizer, alegrar e conviver com a alma do catequista, esse trabalho tão lindo do nosso catequista.
Uhum.
Então, agradeço tudo
que bonito,
isso.
Que bonito.
Mas então eu tenho aqui uma mensagem para uhum. todos os catequistas. Posso colocar? Catequista, anjo que Deus colocou na terra. Querido e querida catequista, sinta-se acolhida. Deus chamou você pelo nome e deu-lhe a missão de poder colaborar no seu reino. No coração de quem a encontra é gerada uma felicidade infinita, e quem responde ao seu chamado deixa-se impregnar de sua palavra e de seu olhar. Você foi cativada por Deus, pelas atitudes de Jesus, por sua voz que chama e por seu olhar que o encontra. Você é uma carta escrita com o coração de Deus para a sua comunidade, paróquia e diocese. É de Deus que vem a sua capacidade, a qual dá a vida no contexto onde você atua. Diuturnamente, o nosso olhar se encontra, nossas mãos se elevam em oração e juntos podemos dialogar, escutar, nos conhecer e vivenciar o mistério de Deus no processo da iniciação à vida cristã. Juntos podemos partilhar a vida, celebrar a manifestação do amor de Deus por nós, comungar com nossas experiências, contemplar a mística de vivermos assim, perseverar no compromisso comunitário, no encantamento numa fé contagiante que faz do anúncio a certeza de que Jesus caminha à nossa frente e nos espera no coração dos irmãos e irmãs. Ele impulsiona você a ir para outros lugares, às aldeias das redondezas, nos edifícios, sendo igreja em saída, porque você é um anjo que Deus colocou na terra em forma de catequista. Carinhosamente abraçamos de alma e coração. A igreja agradece sua doação, dedicação. Reverenciamos em Deus e no coração de Jesus, Maria, mãe e mestra da catequese. Nela nossa gratidão. Abraço de Dom Henrique. Abraço de todos os párocos, os sacerdotes, os diáconos, os agentes da comunidade, mas especialmente das coordenações da catequese em cada paróquia e a coordenação diocesana. vos abraça com muito carinho, com muito amor. Irmã Clarice.
Muito bem, parabéns. Se não, vamos colocar no site da Diocese, no Face, viu?
Tudo bem, inclusive eu destaquei os verbos.
Isso.
Onde vão ser trabalhados dentro da iniciação cristã, do pré-catecumenato, catecumenato, todo esse processo assim de perseverança, o processo de iluminação e purificação e o processo da mistagogia.
Maravilha. Posso colocar?
Sim, sim.
Sim,
tá
a tarde,
para
a tarde já estará.
A glória de Deus fazemos.
Do jeito que está aqui, tá bom? Obrigada, irmã. Né, que bom todo esse esclarecimento, toda essa fala. Acho que é bom para todos nós, para todo mundo que está ouvindo, né? É, você que está em casa, você que está no rádio em casa, no carro, no trabalho, né? Quem está na cozinha uma hora dessa, né? Enfim, acho que é um momento muito especial de falar da catequese, né? Nesse tempo, nesse mês vocacional, né? Muito importante. E sempre estar em alerta para as mudanças que a igreja está buscando. E nós já mencionamos a iniciação à vida cristã, esse novo jeito de ser igreja, novo jeito de catequizar, novo jeito de anunciar a boa nova de Jesus, né? Aos pequeninos, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos e também envolvendo sempre a família e a comunidade.
A comunidade.
Né? Então isso é muito importante, né? Obrigado, irmã.
Então, Dom Henrique,
parabéns.
Obrigada.
Bom
eu quero
trabalho,
agradecer
viu?
Toda a confiança que o senhor deposita na coordenação e na minha pessoa também, as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Agradecer também a comunidade, né? Essa confiança, sim, os párocos nesse trabalho assim tão delicado.
Sim.
Junto com a comunidade.
Sim, exatamente.
Obrigada.
Obrigado. Obrigado também. Tá joia? Então vamos agora ouvir uma música sobre. Como é que é o nome, Mateus? O Catequista a Serviço da Palavra. Vamos lá?
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, muito bem. Estamos de volta depois desse esclarecimento, apresentação bonita que a irmã Clarice fez, né? Para o dia do catequista que estamos celebrando nesse quarto domingo de agosto, né? Nesse mês vocacional. E agora então vamos conversar um pouco com a Rosana e o Elias Ixi, né, o casal, né, que estão aí com um trabalho bonito do laicato, né, dos cristãos leigos na vida da igreja, que também é um trabalho que a igreja há anos vem buscando trabalhar. Alguns lugares no Brasil avançou bem, graças a Deus, e alguns lugares não conseguiram avançar bem, né, mas também pela falta de um pouco mais de conhecimento do que é ser cristão leigo, né? É que eu trouxe aqui o documento, né? Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, né? Com o lema Sal da Terra e Luz do Mundo. E ele abre a apresentação dizendo assim: Sal da Terra e Luz do Mundo na igreja e na sociedade. Os cristãos leigos e leigas receberam pelo batismo e pela crisma a graça de serem igreja e por isso a graça de serem sal da terra e luz do mundo. Então, mais uma vez, bom dia, Rosana.
Bom dia, Elias. Bom dia.
O que vocês podem trazer para nós, assim, dessa experiência de trabalho que vocês estão realizando, estão fazendo, essa expectativa? Como é que está para vocês?
Bom, a expectativa está sendo muito boa em relação ao apoio que nós temos da diocese. Então, nós temos assim só coisas boas e planejando coisas boas. Porque nós temos muita, muita força, dedicação das pessoas também que nos acompanham, no caso, o clero.
Sim.
E especialmente o senhor. Então, Dom Henrique, para nós está sendo assim, uma caminhada que já está constatada há muitos anos, como o senhor disse, mas agora com a nova cara de mais formação, de mais informação. Então, para nós está sendo uma experiência maravilhosa.
Certo. E nas Pinas, vocês hoje atuam em qual comunidade? São de qual comunidade, paróquia? Tem algum movimento que vocês atuam além do laicato?
Sim, eu atuo na comunidade Santo André, desde paróquia, solteira, né? E que agora é paróquia.
Isso.
Né? Então, desde solteira, eu atuo lá nessa, começando como comunidade, agora como paróquia.
Legal.
Né?
Desde criança, né? Desde que eu nasci.
Fui batizado.
Aí, que legal.
Então, lá nessa paróquia. E atuo também, atualmente, né, na pastoral da criança.
Certo.
E a nossa atualização maior, eu falo nossa porque é minha e do Elias também, é nas comunidades eclesiais de base.
Certo. Até vai ter um encontro esse fim de semana, né?
Sim, esse final de semana.
Elias, como é que você...
Então, eu também não nasci ali na comunidade Santo André, na paróquia Santo André hoje, mas estou lá há 38 anos, né, que participo daquela comunidade.
Certo.
E também lá, que a gente, desde a época da pastoral da juventude, e lá eu conheci a Rosana, conhecemos no grupo de jovens, depois a gente casou e hoje nós temos três filhos, né, todos maiores já, e que participam do grupo do Emaús, né, ali na São Francisco.
São Carlos.
E na São Carlos, justamente. E nós ali, eu participo também. E ali na comunidade de Santo André, nós já participamos de várias pastorais, como pastorais da família, a pastoral da saúde, também na coordenação dos grupos, dos grupos, né, em geral da comunidade, conselho comunitário. E sempre a partir de uma determinada época, 85, 86, passamos a participar das comunidades eclesiais de base também. E agora, né, hoje eu estou na coordenação regional, né, aqui do estado da SEBS, das comunidades eclesiais de base, e também agora, né, auxiliando também a diocese na organização do Conselho de Leigos. Né, e também a gente participa da ampliada nacional das comunidades eclesiais de base e agora, né, com essa missão aí de ajudar aí a diocese nessa organização dos conselhos.
Maravilha. Então, falando de conselho de leigos, né, o que é o conselho de leigos? Vocês podem, assim, dar uma pincelada para nós rapidinho?
Rapidinho. O conselho de leigos são pessoas que caminham na igreja.
Porque é uma das coisas, Rosana, só para abrir um parênteses aqui, né? Quando fala conselho, mas quem é conselheiro? Mas para que conselheiro, né? Para que se reunir? A gente já tá na catequese, eu já sou ministro, eu já sou coordenador de tal pastoral, então não sei o quê, né? Então para quê, né? Então acho que é até interessante essa constatação para entender a importância que se tem, né?
Sim.
E por isso esse documento e o ano que vem, que vai ser o ano do laicato, vai trazer muito esclarecimento nessa questão, né?
Então, o esclarecimento é geral, né? Porque todo leigo está inserido em alguma coisa na igreja,
sim, sim.
No movimento, na pastoral, mas só que ele tem o papel no mundo de ser sal, de ser luz no mundo. E o Conselho de Leigos vem exatamente falar
clarear isso, né?
Como que nós podemos participar dos vicentinos e também no mundo ser o vicentino? Como podemos ser da Legião de Maria e também no mundo? Então, o Conselho de Leigos vem clarear essa forma de caminhar juntos. Não interessa qual é o seu grupo, qual é o seu movimento, mas nós temos juntos uma grande caminhada. Então, essa é a forma do Conselho de Leigos.
Certo. Né? E o Conselho de Leigos, só complementando, ele é composto, a proposta é que ele seja composto por todas as pastorais e movimentos, né? Uhum. Então, pessoas de todas as pastorais e movimentos serão convidadas, né, para estar participando desse conselho,
né?
Fazer parte do conselho, para que a gente possa fazer uma reflexão, uma reflexão mais aprofundada do nosso papel, da nossa identidade leigo e qual que é a nossa função dos leigos dentro da igreja e na sociedade. Né? Então,
até eu trouxe aqui na introdução, né? Pela pergunta, eu vou trazer aqui nesse momento, que quando convidamos a Rosana para fazer parte desse conselho, assumir esse conselho, deu um presente para ele, que foi o livro, né?
Sim.
E você ficou faceira depois com o livro, né?
Eu gostaria de registrar isso, né? Porque a força que eu senti foi daí, uhum. né? Quando nós tivemos a nossa primeira reunião, o nosso primeiro encontro com Dom Henrique, que eu pude conhecer de perto, uhum. e já me encantei pela forma, foi o presente que o Senhor me deu. Uhum. O Senhor colocou nas minhas mãos um documento muito precioso uhum. da igreja, né? Que foi o documento 105.
Isso.
Isso me alegrou, me fez estudar e percebi que nós leigos precisamos desse auxílio, uhum. né?
E o documento na introdução, né? Ele diz assim: é com alegria e admiração que mais uma vez nós bispos, pastores da Igreja de Cristo no Brasil, expressamos o nosso agradecimento aos cristãos leigos e leigas pelo testemunho de sua fé, pelo amor e dedicação à Igreja e pelo entusiasmo que se doam ao nosso povo, às nossas comunidades, às suas famílias, às suas atividades profissionais, até ao sacrifício de si. O laicato, como um todo, é um verdadeiro sujeito eclesial. Cada cristão leigo e leiga é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na Igreja e no mundo. A Francisco de Assis, o Cristo crucificado, ordenou: vá e reconstrói a minha Igreja. Temos firme esperança de que continuarão dando grande contribuição à renovação da Igreja de Cristo e sua atuação no mundo.
Que lindo,
muito,
né?
Muito forte isso aqui, né?
Muito forte, muito, bonito,
muito, né?
Forte. Então, e essa leitura é um estudo, uhum. né? É um livro de cabeceira que a gente sempre tem que pegar para retomar.
Uhum.
E também, continuando nessa mesma linha, que eu achei todos os bispos foram muito afetuosos quando eles se dirigem ao leigo,
uhum.
né? E que eles falam que nós leigos temos a coragem de fazer as coisas, carregamos nos ombros uhum. todos os serviços, né? E construímos essa história com os pés e as mãos.
Uhum.
Então,
eu
achei muito lindo esse reconhecimento.
Sim.
Da parte, né?
Uhum.
Dos nossos bispos.
Inclusive, lá na Assembleia, tanto o ano passado, quando nós... O tema central da Assembleia foi esse documento, né? Durante os 10 dias ele vinha e voltava para revisar, mudar alguma coisa, alguma terminologia, né? Então foi dado muitos testemunhos, né, de muitos lugares onde a Igreja é alavancada pelos cristãos leigos.
Sim.
Até na última depois na Assembleia desse ano, de novo foi tratado sobre isso, vários testemunhos, né? E agora, de atrás, eu estava vendo um testemunho de um diácono, inclusive esteve aqui final de semana passada aqui na diocese dando formação para os nossos diáconos permanentes, que adoraram a formação com ele, né?
Uhum.
Da diocese de Ponta Grossa, Paraná. Ele dando um testemunho que, indo lá no Amazonas, no estado do Amazonas, aconteceu um fato que ele marcou demais ele. Demais. Né? Porque a gente sempre fala de Brasil, a gente acha que o Brasil é o Mato Grosso do Sul, é o Paraná, Santa uhum. Catarina, esses estados mais desenvolvidos, né? Mas nós temos Brasis por aí que a gente estranha. Estranha e estranha. Você vai fazer isso aqui, não é o Brasil.
Sim.
E é, né?
Olha só.
Então, dizendo, nessa viagem lá com um outro padre, né? Ele dizendo que chegou numa comunidade para dar uma formação lá no Amazonas, né? Numa diocese, que o padre ia cada 6 anos rezar missa.
Nossa.
E pensa numa comunidade unida.
Olha só.
Né? Dizer que ele, o padre, chorou a missa inteira, porque o padre chegou atrasado, correndo num barco, etc. Tô com pressa, ajeitei aqui em 5 minutos, organizaram a missa, depois de 6 anos. Organizaram a missa, música, etc. O padre rezou a missa e teve que ir para outra comunidade, que estava atrasado para ir para a comunidade, que também faz muitos anos que não rezava a missa.
Uhum.
E ele falou assim: Dom, que missa bonita. A gente sentiu o Espírito Santo atuando ali. Aquele povo cantava tão afinado, depois me perguntaram, onde vocês aprenderam a cantar tão afinado assim? Ah, a gente aprende quando o rádio de cor. Né? Então veja como tem a força do cristão leigo, né? Dos leigos, quando eles entendem o seu papel, a sua vocação. Inclusive na carta da revista Elo de Outubro, né? a minha palavra, da palavra do pastor, eu trato sobre isso novamente, né? A importância dos cristãos leigos na vida da igreja. E nessa assembleia, por exemplo, o testemunho era: a igreja no Brasil, quem trouxe ela nesses 500 anos mesmo foram os cristãos leigos.
Sim.
Não tinha padre, como hoje na Amazônia, Pará, não tinha. Eu mesmo fui criado numa paróquia que o padre vinha 3-4 vezes no ano e nós tínhamos culto todo domingo. E aí a comunidade era cheia lá no meio do mato. Né? É. O padre vinha quando podia.
Sim.
Né? E a gente tava lá. Ah, o padre não vem, não vai na missa. Ah, não tem padre hoje, que missa chata. Não tinha essa coisa, não. Porque a gente, nós estávamos lá para rezar, com padre, sem padre, com ministro, sem ministro. Se o ministro podia vir, a gente rezava o terço, mas nós estávamos lá como comunidade. Né? Então, essa, até foi frisado muito nessa assembleia, não perder esse jargão, né, que a Igreja do Brasil tem, né, da força do leigo na vida da igreja. Da importância dele. Você, leigo, que está ouvindo hoje, que você, cristão leigo, está ouvindo o programa hoje, né, compreenda isso na sua vida. A importância que você tem, né, como cristão leigo na vida da igreja, como batizado, como aquele que fez a crisma, como aquele que fez a primeira comunhão, aquele que trabalha numa pastoral, aquele que trabalha num movimento, aquele que trabalha num serviço, né, a grande importância que você tem para a igreja.
Sim. Né? E não é com isso que nós queremos tirar do padre o que ele tem específico dele e o leigo específico.
Exatamente,
dele.
Exatamente, né? Até esse documento fala, né?
Exato.
O trabalho do padre é do padre.
É do padre.
O trabalho do leigo
é do leigo.
O padre,
né,
não pode ser leigo e o leigo não pode ser padre.
Isso,
cada um tem sua missão, né? O leigo tem sua missão e o padre, cada um no seu lugar.
Exatamente,
né?
É. E aí, como o padre, que muitos anos eu fui, eu sempre trabalhei essa questão da importância do leigo na vida da paróquia, quer dizer, isso é tua missão. Daqui para frente eu não posso ir mais, não dou conta. Então é você.
Exatamente.
Sim.
Né? E olha, graças a Deus, muitas coisas boas aconteciam.
Sim.
E acontecem, né?
É. Então, e esse alerta que nós tivemos e também queremos passar é que nós estamos aqui nesse planeta de passagem. E o reino definitivo que tanto nos fala nesse documento é a nossa morte. Então, enquanto nós estivermos aqui, tem que valer a pena. O sal tem que dar sabor mesmo, sim, onde nós estivermos. E a luz tem que brilhar.
Sim, sim.
Né? Onde nós estivermos, nós temos que levar esse jeito de ser. Se não, por quê? Nós vamos correr um grande risco de ter Jesus estampado na camiseta e longe do nosso coração. Né? Então, essa é um alerta muito grande que está sendo dado através desse documento.
Certo.
Vamos ter vida, uma vida plena, porque o reino definitivo vai ser para todos.
Maravilha. Vendo, pessoal, que bonito, né? A questão dos cristãos leigos, leigos sujeitos na igreja, na sociedade, né? Inclusive, o Papa Francisco também traz uma mensagem dentro desse documento, né? Que quando fala sobre o cristão leigo, não é só lá dentro da igreja, né?
Sim.
Na vida do trabalho, na vida de família, na vida do lazer, do passeio, né? Nas viagens, né? Então, é muito bonito todo esse trabalho. Quer dizer, eu sou um cristão leigo lá na empresa onde eu trabalho.
Isso.
Lá na empresa onde eu sou gerente. Lá na empresa onde eu, é minha empresa e eu executo, eu coordeno a empresa, né? Então, essa questão que eu até dizia esse dia atrás, né? Muita gente fala do ser cristão lá dentro da igreja. Quando sai para a igreja, para fora, não. Agora todo mundo, né?
Isso.
Não, mas essa questão. Eu dizia para os padres também, na ordenação, né? Para o padre Bruno, né? O recém-ordenado, né? A gente, padre bispo, é padre bispo em todo quanto é lugar.
Sim.
Né? Só lá na igreja, na hora da missa, na hora da consagração. Onde quer que nós andemos, né? Somos padres e bispo, né? Então, assim também para os cristãos leigos, né?
Sim.
Né? E esse é o testemunho que você fala. Ser sal da terra e luz do mundo é isso.
Sim.
Né? Ser fermento na massa é isso.
É isso.
Né?
É.
Muito bem. E o que o leigo comprometido representa na sociedade?
Podemos reforçar um pouquinho aqui. Dom Henrique, continuando essa reflexão, né, que estamos fazendo, o papel do leigo, né, que o senhor, acaba de colocar, que às vezes o cristão, a gente pensa que vamos ser cristão dentro da igreja e fora, e no mundo. Né, que eu penso que o nosso papel de leigo no mundo, nós temos que melhorar bastante. Porque se nós temos muitos problemas no nosso mundo, seja nas áreas ambientais, na área de saúde, na área de educação, na área de violência, problemas de drogas e tudo que está no mundo.
Sim.
Então nós temos que ser fermento nesse meio aí, inclusive de corrupção e tudo mais. Então é uma tarefa que nós temos que construir no mundo, ser sal da terra e luz nesse mundo de que tem muitas trevas. Nós temos que iluminar isso daí.
Isso.
Então penso que esse papel aí nós temos que melhorar bastante. Se há tantos contravalores na sociedade hoje, é porque talvez a gente não tenha atuado da forma correta.
Certo.
Porque se tudo aquilo que a igreja ensina, e o cristianismo ensina, então é para a gente colocar em prática, né? Dentro da igreja, ensinar a todos e colocar em prática no mundo.
Na vida do dia a dia.
Na vida do dia a dia, né? Seja no espaço que o senhor que a gente estiver. Aí penso que nós temos que melhorar muito a nossa participação nos espaços que a sociedade oferece, né? Espaços decisórios. Em todas as organizações deveria ter o testemunho do cristão. Se as estruturas que é colocada no mundo fosse ocupada por mais cristãos autênticos, que bem formados, com bastante consciência, então eu acho que esse nosso mundo seria muito melhor, nosso país seria muito melhor, nossa cidade seria muito melhor. A gente estaria realmente fazendo aquilo que a gente fala muito, a gente ouve falar muito, de transformar o mundo, de mudar o mundo, ter um mundo mais humano, ter um mundo mais justo, mais igualitário, mais fraterno. Então eu acho que isso daí está uma tarefa dos leigos, né? Que eu acho que a gente tem que melhorar bastante. E penso que com esse ano do laicato, que a igreja está dedicando para os leigos, né?
Eu fiquei até admirado, né? Louvado seja Deus, né?
Então isso daí a igreja vai dar um grande abertura. Acho que vai ser um ano muito importante assim para a gente refletir sobre isso, sobre a nossa missão dentro da igreja e na sociedade.
Isso. Muito bom. E a pergunta aqui diz até Elisa, aproveitando a tua fala, né? Quais os planos de vocês enquanto na coordenação diocesana, né, para o ano que vem, que é o ano do laicato, né, onde a igreja vai dedicar esse ano, né, ao laicato na diocese, enquanto diocese, como é que tem algumas coisas, planejamentos, ideias, propostas,
então, Dom Henrique,
luzes?
Esse ano a própria CNBB, né, propondo esse ano do laicato, né, que começa agora em setembro, né, na solenidade de Cristo Rei, começa agora em
novembro.
Dia 26 de novembro,
isso. E termina na solenidade de Cristo Rei do ano que vem, 2018.
Isso.
Então já há uma proposta nacional de muitos de eventos e acontecimentos para que a gente discute bastante o nosso papel, né? Nossa identidade, a nossa vocação de leigo, né? Para ficar muito claro aqui o nosso papel na igreja e na sociedade. E tem essa abertura, tem uma proposta de abertura, e depois, de acordo com a organização a nível nacional, também se pretende, no final do ano, lá em novembro de 2018, fazer um grande encontro nacional dos leigos, né, para finalizar lá em Aparecida. E durante esse tempo todo, então, vai depender de cada organização regional, organização dos leigos a nível regional, a nível diocesano, paroquial, comunitário, para que a gente aproveite todo esse ano para fazer essa reflexão, para a gente avançar nos nossos nossa tarefa, nossa missão. E assim, mas daí depende, Dom Henrique, eu acho que como proposta, não é, Rosana? Nós temos que organizar bem o conselheiro aqui em Dourados. Né? O ideal seria que cada paróquia tivesse um grupo de pessoas, né? Que acho que a proposta do senhor...
acho que também esse momento é propício para a nossa diocese e creio que para tantas dioceses do Brasil, né? E despertar esse desejo, essa consciência, essa necessidade dos leigos estarem mais envolvidos, né?
Mais organizado.
Acho que esse ano do laicato vai favorecer muito a isso.
Certo. E como o senhor mesmo tinha dito, né, que a diocese poderia fazer algum seminário, algum encontro abordando esse tema a nível diocesano, então eu acredito que irá acontecer isso.
Sim,
nós vamos organizar junto com os leigos das outras paróquias, né, para fazer esse trabalho.
Com certeza. Última pergunta, Elias, e também Rosana também, né? Como vereador, o que você representa, aliás, o que representa ser um leigo comprometido diante dessa situação que o Brasil vive na política, né? E a Rosana como professora.
Como professora, eu vejo que todos os políticos passaram pelas mãos de uma professora. Todas as profissões passaram pelas mãos de uma professora.
Sim.
Né? Então, como professora, eu vejo que se as coisas não estão boas, eu não posso apontar, só eles erraram. Quando eu coloco, nós podemos fazer juntos, nós também podemos consertar o que não foi feito como deveria. E como professora também eu vejo que é um papel muito interessante nosso, específico nosso, que quando as pessoas nos veem na rua, eles falam, oi professora, professora, né?
Oi prof.
Né? Então, de alguma forma, nós fizemos parte da vida daquela pessoa, daquele ser humano.
Sim, sim.
E, como professora também, eu tenho nas minhas mãos o papel de ensinar, mas também de aprender muito. Então, eu vejo que vai e vem,
sim,
né, esse compromisso. Eu aprendo muito com os pais, eu ensino o que eu sei e nós juntos poderemos fazer alguma coisa. Então, como professora, fazendo parte do Conselho de Leigos, eu vejo isso. Ser sal é não ficar sem gosto, sem sabor. Né? E ser luz é brilhar mesmo, é iluminar.
Maravilha.
Então, eu vejo assim, como professora de Conselho de Leigos.
Que bom, obrigado.
Tá certo. Então, Dom Henrique, como o senhor coloca, né, que como a gente vê a situação a política no Brasil, esse momento atual?
Como com um cristão leigo, membro do Conselho de Leigos, né,
como que eu vejo isso?
Bom, e você já deu uma resposta, de certa forma, anterior, né? A questão de assumir os compromissos, estar na sociedade.
Certo.
Não só ser cristão da igreja, mas no meio onde se trabalha, se vive, né?
Certo.
Então, naquela sequência que ela fala sua, né?
Certo. Então, o que eu vejo assim, que no nível da política, onde é um campo que eu estou atuando há mais de 20 anos, eu vejo assim que nós temos que avançar muito.
Bastante, né?
Nós temos que ocupar, os leigos, os cristãos, tinham que ocupar melhor esses espaços, né? Ocupar esses espaços, porque se tudo isso acontece, está acontecendo na política, é porque acho que está faltando pessoas bem comprometidas com os ensinamentos, né? Os princípios que a igreja coloca para um leigo atuar na política, né? Então, como está muito desvalores na política, né, a corrupção e tudo mais, o que está sendo colocado aí, né, eu acho que é fruto tudo de pouca participação da nossa sociedade, né, principalmente nós cristãos.
Sim,
né?
Sim.
Se somos o maior país católico do mundo, então a gente não deveria permitir isso. E o Papa Francisco agora fala, e a igreja sempre falou, né, e aqui desde o João Paulo II também, o Papa Bento também dizia, o principal tarefa do leigos, né, além da igreja, tá no mundo.
Sim.
E se o nosso país não está tão bem, é porque nós temos que ter uma atuação mais forte. Eu gostaria nessa parte, eu acho que nas nossas comunidades, deveria ter muito mais pessoas participando ativamente na política, né? Uhum. Sendo vereadores, sendo deputados, atuando nesse campo aí, uhum. né? Eu acho que tem, além de todo o trabalho eclesial dentro da igreja, nós temos esse trabalho, uma missão fora da uhum. igreja. Então eu acho que a gente trabalhando isso junto com todo mundo, né? Tendo essa consciência, a gente pode se organizar muito melhor e fazer uma reflexão sobre isso. Será Sim. que nós não estamos se omitindo nessa área? Então uhum. eu penso que nós temos que ser mais ativo nessa área.
Isso. E aqui, Elias, eu destaco uma coisa, que às vezes quando você fala de política, as pessoas já começa a se arrepiar, né? Até eu, às vezes, né? Uhum. Mas a gente precisa entender a diferença de uma coisa, política e politicagem.
Sim.
Né? O que nós vivemos no Brasil, com todo respeito, está mais na linha da politicagem, do interesse, do tomar lá da cá, do que é da política, porque a política em si, ela é muito boa.
Claro, e eu penso assim que a gente tem que agir nesse campo
exatamente,
aí.
Né?
Se a gente ficar só criticando,
isso
aqui, então nós temos que fazer a nossa parte também.
Sim.
Porque o mundo fala assim, nós temos que ser sal e luz no mundo.
Uhum.
Né? Se está tão ruim assim, nós temos que ser sal, temos que ter diferença. Né? Então, acho que nós temos que conversar
luz
sobre
clarear,
isso.
E sal para
melhorar.
Né? Exatamente. Muito bem, finalizando o programa, né? Passou um pouquinho aqui, né? Mas foi muito bom hoje, está sendo muito bom hoje, né? Então, Jorge e senhor Jorge e Dona Maria, do sítio São João, mandam um abraço para mim, Dom Henrique, né? Para os participantes aqui do programa, também Rádio Coração. Ele diz que estão felizes em ter me conhecido, né? Na Crisma, em Rio Brilhante, foi esses dias atrás, né? E dizem que o programa de hoje está muito bom. Então, obrigado, seu Jorge, Dona Maria, né, pela participação, né? E quero também encerrar o programa, falar um pouco dos trabalhos desse fim de semana. Então, sempre falar da agenda do bispo, né? Então, amanhã de manhã eu tenho reunião com a pastoral indigenista, né? Às 9 horas ou até por volta das 11 horas da manhã. Depois tem um momento de espiritualidade lá nas Irmãs Consolatas, no mosteiro, né? E depois, à tarde, eu tenho o Crisma aqui na paróquia Bom Jesus. No domingo de manhã tem o Crisma em Vicentina, na paróquia Rainha dos Apóstolos. Aí 11h30 eu tenho missa aqui com o encerramento do encontro diocesano dos vocacionados, que está acontecendo em Padre Otair, né? O nosso ministro Everton, que estão conduzindo, né? Então vários vocacionados fazendo encontro, né? Tem um missa com eles 11h30. E domingo à noite volto para Fátima do Sul, tem um missa de Crisma lá, 120 crismandos, e também posse do novo pároco na paróquia do Nossa Senhora de Fátima do Sul, né? Então essa é a agenda desse, pensando mais algumas coisas que vai surgindo pelo meio, né? Então, para concluir esse programa de hoje, né, quero trazer aqui a conclusão desse documento que nós estamos falando, né, do cristão leigo e leiga sujeito na igreja e na sociedade, do documento 105 da CNBB. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem um dom de falar, fale como se fossem palavras de Deus. Se alguém tem um dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Muito obrigado a todos pelo programa. Um bom dia.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.